Esse é o Noites da Tim Brasil, o programa dos brasileiros no Canadá, na sua Tim Radio. E é hora da nossa centésima entrevista no programa Noites da Tim Brasil. E a centésima entrevista é muito bem comemorada, porque nós temos a presença aqui nos nossos estúdios de alguns dos integrantes da Chapa 1 do Conselho de Cidadania de Ontário, que venceu as eleições recentemente e que vai agora tomar posse para uma gestão de 2 anos. Então, muito obrigado à presença a todos os integrantes da Chapa 1, que é formada, vou dar a escalação aqui, é uma equipe de 15 pessoas, é o Arnon Melo, Camila Valente, Carlos Coimbra, Dolores Gontijo, Elias Santos, Ivonete de Souza, José Cabral, Karina de Almeida, Leila Damião Fará, Leonardo Cossenza, Maria de Melo, Lúcia Scalco, Miriam Bensabar, Rodrigo Durigon e Rosana de Menezes. Nós temos alguns membros aqui que estão representando a chapa e que vamos dar todos os detalhes do que aconteceu e do que vem por aí. Então vamos começar saudando os integrantes que foram reeleitos, que já estavam no Conselho da Cidadania na gestão atual e que vão para uma nova gestão. Então, boa noite, Arnon. Muito bem-vindo ao Noite da Tim Brasil.
Obrigado, Schuster. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje de novo.
É um prazer. E Dolores, muito bem-vindo ao Noite da Tim Brasil.
Obrigada, Schuster. Muito obrigada mesmo por nos convidar e estar sempre aberto para as nossas... tudo que a gente promove. Muito obrigada.
É um prazer. Vocês merecem. São todos voluntários. Fazem isso por amor ao Brasil. E novos integrantes chegando. Zé Cabral, bem-vindo ao Noite da Tim Brasil.
Muito obrigado, Schuster. Uma boa noite a todos os ouvintes, a você pelo carinho, pela recepção. É sempre bom estar aqui contigo.
Olha, obrigado. E ao Carlos Coimbra, também um novo integrante.
Olá, Schuster. Obrigado pela oportunidade. E minha primeira vez na rádio, ou em rádio em geral, sou... perdão as gaguejadas que vou dar.
Não, imagina, aqui nós estamos em família, uma coisa muito tranquila. E é justamente valorizando isso, o esforço de começar, de querer fazer alguma coisa, de se interessar pela comunidade, de não virar as costas para a nossa comunidade. Bom, vamos começar essa entrevista com um elevator pitch. Como a gente fala, você tem... um tempo de uma viagem de elevador para se apresentar e dizer, geralmente é para um patrão que você quer um emprego, mas no nosso caso aqui é para se apresentar para a comunidade, quem você é, e para quem não conhece vocês ainda, saiba por que vocês estão envolvidos nisso. Então vamos começar mais uma vez com os antigos, o Arnon Melo, aí apresente-se, por favor.
Nossa, de novo, né? Vou apresentar. Arnon Melo, eu faço parte do conselho, o primeiro conselho, né, que teve posse aqui em Toronto 2 anos atrás. Eu ainda faço parte do conselho, Dolores, porque no dia 1º acaba o nosso mandato desses 2 anos, 2017 e 2019, e começa o novo mandato com os integrantes novos da Chapa 1. Eu sou brasileiro do interior de São Paulo, já me envolvi com o conselho porque fui convidado por uma pessoa a fazer parte desse conselho, nem sabia o que era o conselho, e a gente acabou aprendendo bem rápido o que era o conselho e essa plataforma maravilhosa que é, e a oportunidade que a gente teve de realizar eventos e trazer esse conhecimento do conselho para a comunidade brasileira em Ontário. E agora com esse novo time, lógico, eu decidi continuar no conselho porque eu achei que a gente fez um trabalho fantástico em 2 anos e eu não queria deixar que isso se perdesse. E aí criamos uma nova chapa com novas propostas, dando continuidade ao que a gente já fez nesses 2 anos, com pessoas incríveis, esses 13 novos integrantes da Chapa 1, que agora seguem junto comigo e com a Dolores para mais 2 anos de eventos aqui em Toronto.
Maravilha! E agora, Dolores Gontijo, apresente-se aí para a comunidade. Quem que não lhe conhece, mas como tem muito brasileiro chegando, é sempre bom a gente mostrar.
Sim, com certeza. Eu sou Dolores Gontijo, estou aqui no Canadá há 17 anos e eu participo do atual conselho e vou continuar no futuro conselho, que toma posse dia 1º de abril. É muito bom porque o conselho atual, ele foi o primeiro e único que conseguiu realmente romper a barreira de todas as barreiras. Porque antes houve conselhos que nunca saíram do papel. Nós fomos o primeiro conselho que saiu do papel, que realizou muitos eventos, muitas coisas boas, e mostramos aos brasileiros que podemos juntos fazer muitas coisas, várias parcerias, e nós vamos continuar assim no próximo, a partir do dia 1º de abril, que nós iniciaremos o nosso nova gestão. É com muita, muita alegria que a gente continua isso, porque, afinal de contas, o conselho tem eventos que são quase que nossos filhos, e nós temos que continuar.
Com certeza. E agora, o Zé Cabral, aí a sua apresentação, por favor.
Obrigado de novo, Schuster. Meu nome é José Cabral, estou no Canadá, já em Toronto, há quase 16 anos, carioca, apesar de já ter perdido o sotaque. E meu background em computer science, mas aqui no Canadá eu mudei de carreiras e estou trabalhando com um emprego. Sou conselheiro de carreiras, e uma das razões que eu me associei à Chapa 1 e ao conselho agora a partir de 1º de abril é realmente essa vontade. Uma coisa que eu aprendi no Canadá é de retornar as pessoas que chegam aqui e ajudar quem chega no Canadá. Uhum. E é uma das coisas que o voluntariado, que eu já faço muito voluntariado aqui, não só na comunidade, mas em outras comunidades, e é uma coisa que sempre me atraiu, sempre de give back, né? Que é, é uma das razões principais, é como missão de vida, de ajudar os outros. E por isso estamos aí.
Perfeito. E agora o Carlos Coimbra. Conte aí um pouco da sua vida, seu histórico.
Sim, Schuster. Eu estou no Canadá desde 2001. Uhum. Tenho o background do Brasil, era em direito, mas desde que me mudei para cá, entrei na área de finanças. Estou nessa área há muito tempo e venho informalmente ajudando conterrâneos brasileiros que chegam aqui e precisam de uma ajuda com seu resume, com dicas, como abrir suas contas em bancos e começar a sua vida aqui no Canadá. E fiquei lisonjeado quando foi que foi pedido de mim que me juntasse à Chapa 1 e participar nessas eleições. E aqui estou hoje tentando dar continuidade ao que eu já vinha fazendo informalmente, mas agora de uma forma mais estruturada, de uma forma que possamos, de fato, com as propostas que já foram apresentadas e também continuam a ser apresentadas, eu espero que as pessoas continuem a dar suas opiniões e a pedir o que é necessário para a comunidade, dar continuidade a isso de uma forma mais organizada.
Perfeito. Bom, agora eu vou pedir aos integrantes que já estão no mandato atual que nos contem como foi esse romper de barreiras que a Dolores fala, de fazer o conselho ser ativo na comunidade. Porque nós já tivemos conselhos anteriores, mas sempre esbarrava naquilo. As pessoas até tinham boas ideias, tinham boa vontade, mas aquela coisa, o consulado não oferece um centavo de recursos. Você tem que se virar por conta própria, né? E aí é uma instituição que acho que nem registrada é oficialmente, né? Você existe apenas virtualmente. Então, como é que você sai realmente do zero, sem recursos, e consegue começar a fazer alguma coisa para a comunidade? Como é que vocês conseguiram esse milagre, vamos dizer, que ninguém conseguiu fazer antes? Porque sempre era questão de dinheiro, em primeiro coisa, e local, e falta de apoio de todos os lados.
Quem vai primeiro, Dolores, você ou
eu? Eu posso dizer que nós, a coisa que mais nos ajudou foi a união que as pessoas que ficaram no conselho, que essas pessoas se decidiram que tinha que dar certo. Uhum. Que alguma coisa brasileira tinha que dar certo. Uhum. Depois de 3 ou 4 conselhos dissolvidos, ou vários que houve antes e nunca prosperaram, nós nos fizemos essa proposta. Ficaremos juntos até o fim e vamos levar essa ideia até o fim. Vamos fazer acontecer. Nós não podemos começar as coisas e deixar pelo meio do caminho, como sempre estava acontecendo. Os brasileiros são muito criativos, são muito boas pessoas e quando estão trabalhando junto, são capazes de coisas maravilhosas. E isso, esse é o objetivo. Estarmos juntos, trabalhamos um pelo outro, fazendo sempre o melhor um para o outro. E a nossa, na minha opinião, o que nos fez romper essas barreiras foi a vontade nossa de simplesmente continuar um trabalho e não deixar cair mais uma vez no esquecimento, mais uma vez uma coisa começada e não acabada. Nós tínhamos um objetivo e que nós alcançamos.
Perfeito.
Eu quero acrescentar também que é importante lembrar que você tem que deixar um pouco de lado os seus interesses pessoais quando você faz parte de um grupo, principalmente como esse, que a minha posição, a da Dolores ou de qualquer pessoa que está se juntando a nós, ela é irrelevante perante ao grupo, ao interesse da população. Então, a gente não está aqui para se autopromover, a gente está aqui para promover a comunidade brasileira. Então, partindo desse princípio, eu achei a gente sempre tomou muito cuidado com tudo que a gente fez, de falar, não, pera um pouquinho, a gente não pode fazer isso porque vai dar a entender que a gente está se autopromovendo ou promovendo alguém. Então, a gente queria promover o nosso conhecimento, lógico, eu fui convidado a fazer parte do conselho porque eu tenho um conhecimento, todos nós temos, mas sempre é o interesse do público. Então, eu acho que é importante isso, por isso que deu certo, porque a gente formou parcerias, como você falou, porque a gente não tem funding, a gente não tem dinheiro, a gente não é uma organização com um CNPJ, né, um business number canadense. A gente tem por detrás o consulado brasileiro que nos apoia, porque nós fazemos parte dentro do manual de serviço consular, a gente está dentro do consulado. Mas é quando você liga para um político da prefeitura ou você liga para alguém que vai te ceder um lugar, são as pessoas dentro do conselho que, na verdade, fazem essas conexões. Então, você tem que ter essa vontade de fazer essa conexão, senão nada acontece.
Uhum, certo. E com esse esforço, com essa vontade, essa gestão conseguiu fazer 19 eventos.
Isso, a gente fez, participamos de 19 eventos e 6 grandes eventos, né, que a gente fez. Foram 3 artistas de cultura, 3 de empreendedorismo que a gente realizou na prefeitura. Então, no total, foi mais de 600 pessoas que vieram nos nossos eventos.
Mais do que isso, porque nós conseguimos mobilizar, de uma certa forma, mais de 1000 pessoas. Uhum. Se contarmos nesses 2 anos, nós alcançamos mais de 1000 pessoas e essas pessoas começaram a se interessar, a nos ajudar e a engajar-se junto com as nossas propostas. Uhum. Tanto que todas elas estão conosco até hoje, todas essas pessoas.
E a cada evento que a gente faz, as pessoas escrevem, ligam e falam, eu quero ser voluntário no evento do Concide. E eu acho que foi uma das coisas mais maravilhosas que podia ter acontecido, sem a gente nem pedir, né? Uhum. O Ciranda Brasileira, lógico, foi o primeiro que nos apoiou e os voluntários dele se tornaram voluntários do Concide, mas outras pessoas que escreviam para a gente falavam, quando vai ser o próximo evento? Eu quero ser voluntário, eu quero participar. E é muito legal ver isso, você nem precisa você pedir e os brasileiros se engajando. Ótimo. Uhum.
Certo. Bom, então, resumindo, que foram 19, mas eventos que vão ficar na memória de vocês. Claro que todos ficam, mas vamos destacar alguns.
O meu filho, porque eu sou da área de cultura, né? Então, o meu filho é a minha filha, aliás. É a primeira semana e segunda semana de abril. Do Brasil, I'm sorry. Primeira e segunda semana do Brasil, que acontece em setembro, e eu espero que ela continue para sempre, que seja sempre o espaço que o brasileiro tem para ocupar o City Hall, para ocupar espaços públicos canadenses e para mostrar a nossa cultura, para mostrar para as pessoas que a gente não faz só samba. A gente faz outras coisas. São vários artistas, várias pessoas envolvidas que são muito super talentosas. Então, nós temos muitos talentos, muita coisa. E muita coisa para mostrar, né, Schuster?
Claro.
Nós temos muita coisa boa para mostrar.
Uhum,
né?
Certo. E, Arnon, o que você destaca?
Eu destaco, acho que o nosso, lógico, os eventos de empreendedorismo que a gente fez, mas o principal que foi no dia 1º de março desse ano, que foi Superando Barreiras para se conseguir um emprego no Canadá.
Maravilhoso, sold out.
Sold out em 2 dias, mostrou o que a gente já vinha escutado da população, que uma das preocupações mais atuantes na comunidade é você arrumar emprego, é uma coisa constante. Então, contei com palestrantes como José Cabral e outros 4 incríveis que puderam dividir os seus conhecimentos com a população e deu base para a gente num evento que a gente vai fazer agora com o Conselho, que vai ser a nossa primeira feira de empregos que eu quero fazer, que nós queremos fazer aqui esse ano, para tentar ajudar numa escala maior essas pessoas que estão procurando emprego em Ontário, que eu acho que é crítico hoje em dia para todo mundo. Então, acho que 1º de março foi o evento que mais fechou com chave de ouro dois anos do Conselho de 2017 a 2019.
Com certeza. Bom, e por que vocês decidiram continuar, Arnon e Dolores? Aquela coisa dá muito trabalho, é voluntário, mas por que seguir em frente? Por que vocês querem seguir em frente?
Eu como eu te falei antes, eu acho que tem tanta emoção de falar por que continuar, mas assim, quando você vê o engajamento das pessoas que você não conhecia e começaram a acreditar no trabalho que a gente estava fazendo e prestar atenção que tinha um conselho que poderia ser essa plataforma maravilhosa, eu pensei comigo, gente, eu não... E aí, a gente batalhou 2 anos para deixar tudo isso possivelmente não acontecer mais, acho que não seria justo, né, para a comunidade.
Uhum.
E aí, quando eu liguei para certas pessoas, Carlos e José, falei, vocês vão fazer parte dessa chapa, vocês têm que participar. Porque eu queria que eles sentissem, as pessoas sentissem o que a gente sentiu, que é essa energia positiva que vem da comunidade quando você faz uma coisa sem interesse próprio, como eu te falei. Você faz um interesse para todos. E eu acho que a gente conseguiu passar um pouco para as pessoas esse desejo.
Uhum. Que ótimo, que bonito. E, Dolores, por que continuar?
Porque mãe não larga filho. Só por isso. É sério. Mãe não larga filho, não abandona filho. Eu tô falando mãe, né?
Uhum.
Então, é quando você faz uma coisa tão, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta... E você sente que as pessoas te respondem, porque o amor também gosta de ser correspondido, né?
Claro.
Então, quando você sente a resposta das pessoas, quando você tem pessoas que não têm nada a ver com a sua comunidade, mas se tem entusiasmo em te ajudar... Então, você fala assim, por que não, né? Então, não vamos abandonar nunca.
Falando de mãe, né? Minha mãe tá lá no interior de São Paulo. Mãe, um beijo pra você. Rafaela, minha sobrinha, que tá brava que eu não falei o nome dela ainda. Rafaela, te amo, amor. Um beijo, tá bom?
Ok, pronto. Obrigado.
Falando de mãe, viu, Dolores?
Todos os brasileiros que apoiam.
Então,
tudo em família.
É isso aí. Obrigado a todos os brasileiros que apoiam esse projeto fantástico que é o Conselho de Cidadania. Bom, mas aí vocês viram, vamos para mais 2 anos. Como é que foi montar a Chapa 1 atual? Porque a anterior, vocês estavam em poucos integrantes, né? E agora, temos que expandir e vocês chegaram a um grupo de 15 pessoas fantásticas. Como é que foi isso?
Olha, foi fácil e difícil ao mesmo tempo, porque você... Algumas pessoas eu já conhecia, outras pessoas foram apresentadas a nós. E desde o começo a gente tentou passar essa ideia de que é o coletivo, não é, a gente não está aqui para se autopromover, né? A gente tem como que fala, uma linha de conduta, né, que a gente quis
deixa
seguir.
Eu fazer um parênteses, vocês não têm cargos no conselho, né? Isso. Ele não tem aquela coisa tradicional de presidente, isso, vice-presidente, secretário, papapá.
Não. Nós temos alguns que são necessários. Uhum. Por exemplo, o secretário, ele tem que existir.
Ah, sim.
Nós optamos, desculpa, Arno, eu te interrompi.
Imagina. Uhum.
Nós optamos por uma presidência, que a gente não chama de presidência, mas para uma, como seria uma presidência itinerante, uhum, que dividida nesses meses, e as pessoas que quiserem assumir a liderança durante determinados meses, isso tudo é democraticamente escolhido, as pessoas, quanto tempo que elas podem ficar, quanto que elas reservam, porque aquela questão de como somos voluntários, uhum, ninguém recebe um tostão para isso, então nós dividimos nossas responsabilidades, uhum, para que todos nós possamos fazer a nossa parte com mais tranquilidade. Mas o secretário, ele
tem
precisa...
Tem que ter formalmente.
Exato, uhum, exato.
Bom, voltando então, como é que foi para montar essa chapa atual?
Foi... Bom, para mim eu achei fácil, porque eu sabia para quem que eu ia ligar e não teve muita escolha de falar não. Tipo, não dei muito tempo. Acho que eu falei tanto que, nossa, a pessoa falou, tá bom, eu vou me juntar a você. E é o que a Dolores falou, eu acho que a gente teve que passar para as pessoas que é realmente um trabalho voluntário, mas quando você é dedicado em fazer aquele trabalho voluntário, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, uma hora, você sabe que a qualidade daquele trabalho vai ser fantástico. Você não pode, uhum, exigir muito das pessoas. E certos convites, lógico, foram estratégicos, porque a gente queria ter uma experiência diversificada nessa chapa. Pessoas da área de saúde, pessoas da área social, pessoas da área de business, de empreendedorismo, eu acho que foi essencial. Para isso, e olha, foi uma campanha, parecia campanha de presidente da República, porque foi uma coisa assim...
Muito
disputada, e eu quero dar um alô, a gente criou um grupo de comunicação na chapa, e eu queria, sem eles, nada disso seria possível. Se eu esquecer o nome, vocês falam, a Karina, o Rodrigo, o Leonardo, o Carlos, que está aqui, a Ivonete, a Rosana, que ajudaram, que fizeram, o marido da Karina também, a plataforma, tudo que vocês viram na mídia, na internet, foram criados por eles, pessoas talentosíssimas, que conhecem a internet, que conhecem design, então sem eles nada disso seria possível. A nossa imagem, né, de chapa 1, que o mundo inteiro colou lá no Facebook, é graças a eles, e a gente... se uniu em publicar coisas relevantes e importantes durante essa campanha, e eu acho que passa a integridade dessa chapa, a integridade de cada um. Essa campanha foi feita com integridade, foi feita com respeito, e a gente quer continuar isso nesses 2 anos, como a gente já fez nos últimos 2 anos, né, Dolores? Uhum. Com muito respeito, uhum, a tudo e todos, e eu acho que é por isso que as pessoas foram votar e a gente acabou ganhando, porque acreditaram no trabalho de cada um.
E nós temos que agradecer muito, porque foi uma votação assim inédita, porque foram 400 pessoas votar.
E 37. 437 pessoas.
Mais de 5 vezes da eleição anterior, que foram 80.
Correto.
Exato. Uhum. Então, nós temos só que agradecer todo esse pessoal que saiu de casa para ir votar, né? Uhum. E assim, você entende que as pessoas estão começando a entender que precisam mesmo apoiar quem quer fazer alguma coisa pela nossa comunidade. Uhum. Eu acho isso muito bacana.
Perfeito. Carlos Coimbra, como é que você sentiu esse convite para participar da Chapa 1?
Como eu já falei antes, eu fiquei lisonjeado e me trouxe muita alegria também, porque é uma coisa que eu faço de coração já, voluntariado. Eu tento dedicar meu tempo a causas outras que não a minha própria. E o Arnon chegou para mim, para me convidar, e não me deu muito espaço para dizer não. Mas, brincadeiras à parte, foi um convite muito especial. E quando eu conheci o restante do grupo, realmente eu vi que eu era privilegiado de poder, agora, pelos próximos 2 anos, poder trabalhar ao lado deles.
E dividir tarefa, né?
Isso, muito trabalho, estamos preparados, vamos arregaçar as mangas, e eu quero muito aprender com todos esses talentos, né? A gente às vezes fica meio fechado no nosso próprio dia a dia, lutando, todo mundo sabe que a vida aqui não é fácil, mas a gente tem que achar um tempinho para dedicar à comunidade também.
Claro. E Zé Cabral, como é que você viu esse convite de participar da Chapa 1?
Foi mais uma intimação do que um convite, mas tudo bem. Não, foi um prazer quando eu recebi o telefonema do Arnon. Como já falei antes, eu tenho prazer em voluntariar, em dar de retorno à comunidade e às pessoas e ajudar as pessoas que estão a chegar cá. Então, quando o Arnon me chamou, me convidou para fazer parte, claro, eu fui bem sincero com ele, apesar de não ter muito tempo disponível, apesar de tudo, as ocupações que eu tenho, mas sempre a gente arruma tempo para ajudar, sempre se consegue dar retorno, e é sempre um prazer. As pessoas às vezes acham que voluntariado é só a gente doar o tempo ou ajudar alguém. Não, na verdade a gente tem algum retorno próprio também, ou seja, não só como crescimento pessoal, profissional. As pessoas que eu conheci na chapa, né, as outras 14 pessoas, são um conhecimento incrível, ou seja, para mim o próprio crescimento, essa oportunidade é incrível. Então é sempre um prazer.
Perfeito. Bom, e agora eu queria, já se pode falar, por que que vocês acham que a Chapa 1 ganhou as eleições? Por que que o conjunto de propostas de vocês é melhor? Eu entendo, por exemplo, que a Chapa 2 também tem boas pessoas, mas colocou, por exemplo, propostas inexequíveis, como ajudar nos papéis de imigração, que é algo que muita gente precisa, é verdade, mas que está fora do alcance de um projeto como esse, que é um Conselho de Cidadania vinculado ao Consulado Brasil. Uhum. Por que que a Chapa 1, então, ganhou? Por que que as propostas são melhores?
Eu acho que... vou começar nessa resposta. Eu acho, primeiro, você tem que lembrar que o Conselho tem um papel de aconselhamento do consulado. Então, é uma ponte de ligação entre a comunidade brasileira e o consulado. Seria o papel principal do conselho. Mas, e promover, lógico, a cultura brasileira em Ontário, no Canadá, falar de coisas positivas do nosso Brasil, acho que é muito importante isso. Uhum. Mas as nossas propostas foram sólidas desde o primeiro momento. Por quê? Porque primeiro a gente tinha um conhecimento do que era o conselho, eu acho, nos dois últimos anos. E essas propostas são de novo, aconselhar dentro da lei canadense essas pessoas que precisam de ajuda. Eu acho que houve uma confusão, talvez, na população, de pensar que o conselho poderia atuar legalmente em nome de certas pessoas ou de certas necessidades. Uhum. Nós não podemos, porque nós não existimos como entidade aqui e nós não temos o caráter legal para aconselhar essas pessoas direto. Mas o que a gente tem é o conhecimento aonde levar essas pessoas, essas necessidades dentro da lei canadense, dentro da organização que existe já no governo canadense. A Cristina Tosi, que é do nosso conselho atual, criou a cartilha de serviços de saúde em português, de graça, na província de Ontário, vou falar em Ontário, mas em Toronto principalmente. Então, são órgãos dentro do governo canadense que têm a legalidade de ajudar qualquer pessoa em necessidade, você sendo documentado ou indocumentado, né, a palavra. Então você pode ir nesses lugares e as pessoas vão te ajudar sem problema nenhum. Então esse é o papel do conselho, você aconselhar essas pessoas onde irem. E eu acho que as nossas propostas desde o primeiro dia, elas estão na internet, elas permaneceram as mesmas, elas não foram mudadas. Por quê? Porque nós nos reunimos como chapa antes, discutimos o que a gente queria como proposta e nós colocamos isso na internet. E isso nunca mudou. Eles continuaram como eram. Eu acho que toda proposta e ideia são válidas, tanto da nossa chapa, da outra chapa também. Eu acho que existem pessoas capazes, né, na outra chapa, pessoas que são dedicadas. Essas, talvez, as propostas, algumas das propostas da outra chapa tenham que ser levados em consideração, tem que ser analisado, tem que ser incorporado também, porque nós não sabemos de tudo, nós não temos o poder, né, de saber tudo. E o convite ficou para outra chapa também, no debate no consulado, ficou durante a eleição, foi um momento de união dessas pessoas, ficou o convite de quem ganhasse ou perdesse, enfim, que nós nos uníssemos como brasileiros dentro dessa comunidade e complementássemos uns aos outros nesse processo. E isso vai ser feito, vai continuar, porque é que nós não assumimos ainda, a gente não teve a nossa primeira, né, reunião, enfim, mas eu acho que é importante escutar a voz de todos que participaram nesse processo democrático de eleição, que foi fantástico.
Perfeito. Dolores, como é que você viu a diferença entre as chapas?
Eu acho que o mais importante, o Schuster, eu acho que, de repente, o Brasil ou os brasileiros, eles entenderam que quando você tem uma proposta real, uma proposta honesta e real, você tem mais chance de conseguir alguma coisa. Essas, as nossas promessas, não são promessas, são coisas que podem ser realmente oferecidas à população. Nós não fizemos nada além das nossas possibilidades, além dos nossos limites. Nós oferecemos o que podemos construir, o que podemos fazer. E eu acho que as pessoas, elas entendem isso como honestidade. E como o brasileiro tem resgatado a sua honestidade, tem resgatado a sua dignidade, ele entendeu que isso pode acontecer aqui também, dentro da nossa comunidade. Ele não precisa ficar jogando uma promessa que não vai ser, que não pode ser cumprida, né? E ele entendeu que isso é falta de respeito para com ele. Então, eu creio que a nossa chapa, ela teve uma visão bacana nisso aí, porque nós só botamos ali o que podia acontecer e as verdades. Nós não fizemos nada de promessa absurda.
Perfeito.
Dentro, de novo, da legalidade das leis do Canadá, que é uma coisa muito importante, porque, de novo, a gente não pode sair fora do que é a lei canadense, de você tentar, claro, ajudar. E o conselho é uma plataforma, as pessoas têm que entender isso, é uma plataforma que você, usando esse nome, você vai ter o apoio de qualquer instituição que você está dentro dessa plataforma, que é apoiada pelo consulado, lógico.
Perfeito. E Zé Cabral, você, como eleitor, como a Chapa 1 lhe pareceu uma proposta melhor para o Conselho de Cidadania?
Eu acho que, no meu ver, eu entendo o Conselho de Cidadania como um fórum informativo, ou seja, nós estamos aqui para promover a cultura e também informar a população brasileira que vive cá no Ontário. E o que eu entendi da proposta é uma coisa que está alinhado com os meus valores também e com as coisas que eu já faço como profissional, ou seja, é auxiliar as pessoas que chegam, auxiliar os jovens que estão querendo se colocar no mercado de trabalho, ou seja, partilhar informação para ajudá-los, porque informação é poder. Você sabendo onde ir, sabendo onde chegar, você consegue as coisas. Então, é ajudar a população que está cá e que está para chegar a se colocar no mercado canadense, a se integrar na sociedade canadense. Isso que me chamou a atenção como propostas, e não só os eventos, mas em o fato da gente ter um grupo diverso que se complementa. É uma das coisas que mais me chamou a atenção na Chapa 1 também.
Perfeito. E Carlos Coimbra, o que que convenceu você na Chapa 1 como eleitor?
Eu acho que as propostas apresentadas eram de uma diversidade, atingiam diversas áreas da nossa comunidade. Eu acho que a gente não focou só em determinados pontos. Eu acho que a gente tentou abranger o máximo possível, e também a gente deixou bem claro que o Conselho é um banco de dados, é uma ligação, é uma ponte e não o destino final. Então, eu acho que eu gostei muito de como isso foi apresentado, E a diversidade do grupo também é fantástica. Eu acho que temos integrantes de todos backgrounds, e é isso.
Tá ótimo. Bom, e agora a chapa toma posse no dia 1º de abril. Agora, depois de amanhã, segunda-feira, já temos a grande posse. Mas agora o conselho entra numa nova fase, porque, como a gente disse, era um número de integrantes restrito. E agora você passam a lidar com 15 integrantes. Como é que vai ser essa nova fase do Conselho de Cidadania, Arnon?
Vai ser excelente. Eu acho que vai ser muito mais fácil dividir, criar as mesas temáticas que a gente fala. O conselho é dividido em mesas temáticas, como a Dolores falou antes. Então, as pessoas vão escolher o que mais tem afinidade. Lógico, eu já sei quem eu quero, né, para a parte de empreendedorismo e empregabilidade. Mas a parte de cultura, a parte de social work, então essas pessoas vão se juntar e formar essas mesas temáticas, e cada mesa, no caso, vai executar eventos ou palestras relacionados ao seu tema, e o resto do grupo vai apoiar, lógico, porque é mais fácil. E essa troca de ideia também, de criar, não só entre nós, eu já deixo o convite aqui a todos, inclusive você,
claro,
que sempre nos deu ideia, mas a mídia e todo mundo da comunidade, é importante dizer para a gente também, olha, eu acho que seria interessante você fazer uma palestra, o conselho fazer uma palestra sobre X, Y, Z, que está afetando a comunidade, porque a gente recebe ideias de várias pessoas, e isso é excelente, porque a gente não consegue pensar em tudo, mesmo em 15 pessoas. Mas é bacana ter o envolvimento da comunidade, ainda mais que a gente vai ter um website bem melhor do que a gente tem, mais interativo. Gente com conhecimento em tecnologia, né, José Cabral? que vai ajudar, e a Karina e o Rodrigo também, a Rosana, e ter essa comunicação mais fácil com o público. Eu acho que vai ser bem bacana, não vejo a hora de começar.
E você, Dolores, como é que vê essa transição do conselho para o conselhão?
Olha, essa é uma boa coisa. Conselhão é muito bom, porque tudo que é grande assim, né, dá a impressão que é. Não, eu gostei muito disso, o Schuster. Mas olha, eu tô com tantas ideias, e eu acho que tem tanta gente com tantas ideias boas. As coisas estão fluindo, as pessoas estão realmente entusiasmadas, e eu espero que continue esse. Nós sabemos por experiência que vai haver um tempo de que as pessoas vão estar extremamente ocupadas, que não vão poder fazer certas coisas, mas essas mesas temáticas, as pessoas vão escolher, lógico, onde se sentirão mais acolhidas e melhor poder oferecer mais para a comunidade, mas também cada um pode ajudar na mesa do outro, né? Então, uma coisa que é uma coisa bem de interagir todo mundo, e nós vamos trabalhar bem essa coisa, e eu espero que eu estarei em maio no Porto para fazer participar da preparação da segunda preparação do congresso que tem o ano que vem. Então, com certeza eu trarei mais ideias, mais informações e mais ideias mesmo do que acontece no resto do mundo, nos conselhos do resto do mundo, para que possamos aplicar no nosso conselho. E com certeza teremos mais mesas temáticas ativas agora, porque nós temos mais gente, né? E os programas são, assim, nós temos várias ideias para vários projetos, e, poxa, o conselhão vai ser bacana.
Vai ser
um estrondão.
Com certeza. Zé Cabral, você já tem ideia de alguma mesa temática, algumas mesas temáticas que lhe interessam mais, pessoalmente?
Com certeza. Umas é claro, a empregabilidade, o empreendedorismo, ajudar as pessoas na área de negócios Como membro da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, eu tenho o prazer em estar disponibilizando informações e essas conexões que nós temos através da Câmara de Comércio, como também faço parte de outros conselhos, outros grupos, e é sempre um prazer estar compartilhar com a comunidade. Ou seja, empregabilidade, podemos fazer muitas coisas, como o Arnão falou antes, a feira de empregos, podemos fazer seminários, workshops, para ajudar as pessoas. E acho que é interessante ressaltar, Xuxa, que não é só para o pessoal que está chegar aqui, mas também para a comunidade que já vive cá no Ontário. Lógico, nós somos um elo de ligação entre a comunidade e o consulado, mas nós queremos estar de portas abertas e ouvidos abertos para toda a comunidade. Ou seja, nós somos inclusivos, né? Ou seja, qualquer pessoa que tiver a necessidade, como nós falamos antes, que tiver uma ideia de um evento ou alguma coisa na área cultural, área de emprego, social, que venha até nós, né? Que nos fale da ideia e nós vamos trabalhar para realizar.
Perfeito. E agora, o Carlos Coimbra, você já tem alguma ideia de mesa que lhe chama mais atenção?
Sim, Schuster. A minha ideia original, realmente, é o que eu me sinto confortável em fazer hoje, é a área de empregabilidade. Mas eu estou disposto a trabalhar com as outras mesas também, até porque, como eu falei, um dos propósitos de participar num grupo desse é aprender mais e expandir meu conhecimento. Então, nós ajudamos e somos ajudados, né? Então, eu tô aberto a trabalhar com qualquer outra mesa que se forme e pronto para começar a arregaçar as mangas.
Que ótimo! O
calendário vai estar cheio, viu? Só quero ver a primeira reunião. Vai ser
ótimo. Dolores, e aí, qual é a mesa que você foca?
A minha paixão, né? A que eu faço desde há 2 anos, que é educação, cultura e esporte. Só que o esporte ficou quase que abandonado, porque não tinha ninguém para me ajudar nessa parte. E eu fiquei meio que assim, mas esse ano, se Deus quiser, vamos ter gente para impulsionar isso aí. Tem algumas coisas que acontecerão aqui em Toronto, e que eu acho que nós podemos, como conselho, participar bem de perto, que vai ser bem legal. Eu tenho uns contatos que eu gostaria de que a pessoa que entrar na mesa para ajudar nessa parte também se intere dessas pessoas que participam de esportes aqui, que vários brasileiros participam de esportes que tem competição, que tem participação no Canadá. E eu acho isso é importante, incluir essas pessoas e trazer essas pessoas para trabalharem com a gente, para mostrar que nós, brasileiros, podemos fazer coisas juntas e esporte junto. E a parte de cultura, que é a que eu amo, né, de divulgar tudo isso. E espero contar com a Leila Farrá, que será também da parte de educação, que ela trazendo junto Ciranda Brasileira, eu acho que nós vamos ter uma força muito grande, inclusive para colocar o Ciranda Brasileiro em evidência no Itamaraty, porque o Itamaraty, ele quer muito que as pessoas que ensinam a língua no país sejam valorizadas, sejam tenham incentivo, né? E tem até concursos no próprio Itamaraty, entre os conselhos, o que, que as pessoas estão fazendo lá fora, os conselhos lá fora, como é que é isso? Por exemplo, no Reino Unido, eles fazem... O próprio consulado abre espaço para que naquele espaço tenha aulas em português, para que as pessoas não precisem pagar o local. O próprio consulado, ele abre um espaço para isso. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar para conseguir também o nosso espaçozinho aqui.
Perfeito.
E quem sabe a Casa Brasil, né?
Exato, seria, esse é nosso sonho, né?
Seria muito legal
então,
se
tivesse. Eu já quero
tivesse.
Entrar nisso logo em seguida, mas antes para completar a mesa aí que o Arnon vai ficar mais... trabalhando mais.
Eu acho que empreendedorismo e empregabilidade também são temas que eu gosto muito por já fazer esse trabalho há muito tempo em outras organizações, sendo voluntário também. mas o José me inspirou muito nessa, né? E o Peter também, né, o meu partner, me inspirou muito nesse ramo de empregabilidade, que são técnicas fantásticas de você tentar ajudar alguém a conseguir um emprego. É, então, eu acho que tem muito campo para a gente fazer isso aqui com o conselho.
Perfeito.
E mais a área de saúde, que esse ano temos os projetos bacanas na área de saúde e espero que tenhamos suporte para isso, para que isso aconteça.
E com a Camila e com a Miriam também, que são pessoas incríveis, que têm bastante conhecimento, eles vão trazer todo esse outro lado que a gente não tinha nos últimos 2 anos.
Uhum. Bom, agora vamos ter um conselho muito maior, com muito mais gente, com muito mais projetos. Mas aí a gente não esbarra, possivelmente, numa questão de que vai ser difícil encontrar sponsors para tanta coisa, encontrar locais para fazer tantos eventos. A resposta é Casa Brasil, mas como é que a gente faz isso?
Isso ainda é um sonho, né?
Isso ainda é um sonho.
Isso é um sonho.
Por enquanto, como é que a gente, mais uma vez, como há 2 anos atrás, como é que vocês saem do zero para viabilizar tantos projetos maravilhosos que vocês têm?
Sim, sim.
Eu acho que a gente já tem esse caminho dos últimos 2 anos, agradecendo bastante a Ana Bailão, a nossa counselor da Prefeitura de Toronto, que sempre nos apoiou em cedendo aquele espaço privilegiado que é a Prefeitura no Members Lounge para os eventos do Conselho. Vamos contar com outros contatos também, né, José Cabral aqui?
Uhum.
No pressure, não. Mas eu acho que tem muito... lembrando também que a BRASA, a Associação dos Estudantes da UFT, que nos apoiam também, já ofereceram lugares também na UFT para a gente realizar eventos lá.
Excelente.
Que eles têm contato. Então, eu acho que não vai faltar espaço para fazer diferentes tipos e tamanhos de eventos, né?
Uhum.
É uma questão de montar o calendário e saber a capacidade desses eventos. Então, a gente sabe que na prefeitura o máximo é 180 pessoas, 170. Então,
e já estamos estourando.
Já estamos estourando, mas...
já precisamos de lugares maiores.
É. Uhum. Mas esse sonho da Casa Brasil, ou um centro comunitário brasileiro, é um sonho real. Eu acho que é um sonho que é capaz. Na verdade, a gente não foi atrás disso. Acho que ninguém da comunidade foi atrás por uma questão de ser burocrático, talvez, ou não ir atrás dos órgãos governamentais que apoiam tantas outras comunidades em Ontário.
É porque tem tanta comunidade com o seu centro, por que não o Brasil, né?
Sim, então é uma resposta que eu não tenho ainda para te dar, mas eu acho que seria interessante investigar isso, como eu já fiquei sabendo, que outros grupos, não só os brasileiros, né, os grupos portugueses, chineses, italianos, que são muito fortes, né, existem outros grupos que são menores e têm esses centros comunitários. Então, por que que nós não podemos ter também? Porque,
claro,
em tese, a comunidade brasileira não é tão grande, mas eu acho que ela é grande, né? Nós temos quase 10 mil pessoas registradas para votar em Ontário, né?
Sim, com título chegando todo dia, né? 25 todo dia de adultos, né?
De
mais
adultos,
as crianças, né?
Então eu acho que é uma comunidade que apoiaria um centro comunitário brasileiro com outras organizações como Ciranda, enfim, tudo que a gente quer fazer. Então, quem sabe seja um challenge para esse conselhão conseguir o centro comunitário grandão, né, na comunidade brasileira.
Que outras comunidades já... Claro, tem comunidades muito maiores nos Estados Unidos, no Japão, muito mais brasileiros. Mas por que nós, aqui no Canadá, que estamos recebendo cada vez mais brasileiros, tem um crescimento exponencial? A gente tem essa carência,
temos,
tem essa necessidade.
Temos,
e a gente
temos.
Vai chegar lá, né?
Mas eu acho que agora eu tenho a impressão que o brasileiro está mudando um pouquinho aquela mentalidade anterior. Que nós, quando você chega aqui, que você percebe que o português, ele pode se odiar, mas ele se junta para fazer uma coisa junto.
Claro.
Qualquer comunidade, eles se juntam para fazer junto. O que nós não temos muito esse espírito coletivo, infelizmente. Mas como eu acho que o brasileiro está amadurecendo, né, pelo menos é a esperança que eu tenho e pelo que eu tenho notado mesmo no Brasil, eu acho que nós temos chance de fazer isso agora acontecer.
Parar então, de fugir da comunidade, começar a te integrar e trabalhar
sim,
por ela.
Sim, amadurecer realmente, claro. Ficar junto e saber que junto você vai para frente. Não é um para aqui, outro para ali, que você não vai chegar a lugar nenhum.
Claro.
Não é? Então, e vamos ficar juntinhos e fazer tudo juntinho, eu acho muito melhor.
Perfeito, maravilhoso. Então, Zé Cabral, sua mensagem final aí para os nossos ouvintes, para o pessoal, para a comunidade. O pessoal tem que participar mais dos eventos do Conselho de Cidadania como público ou até como voluntário. É necessário uma maior participação do brasileiro?
Absolutamente, eu acho que é importante para toda a comunidade para tá junto. Não só apoiando os eventos, mas qualquer ajuda, qualquer apoio, mesmo que seja uma ideia, nós acolhemos com um bom grado, ou seja, estamos aqui para servir a comunidade, esperamos que a comunidade entenda o nosso papel enquanto um fórum informativo, mas estamos aqui para servir, para ajudar a comunidade, os que estão a chegar, os que estão cá, e se tiverem ideias, estamos abertos, traga para nós, estamos aí.
Perfeito, José Cabral e Carlos Coimbra. Sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Eu queria deixar aqui um convite a todos para entrar em contato conosco pelas redes sociais, deixar suas ideias. De novo, nós somos unidos, somos um. Então, deixar isso bem claro que todos estão convidados a deixar sua participação, a doar um pouco do seu tempo, nem que seja aqueles 30 segundinhos para mandar uma pergunta, mas tudo isso é válido. Então, estamos esperando.
Perfeito. Arnon, sua mensagem final.
Eu quero agradecer todos os amigos, as diferentes comunidades e grupos que se engajaram e vieram votar, seja em quem eles votaram, mas que eles saíram no frio daquele dia, no final de semana, e foram votar acreditando que é necessário ter esse momento democrático. Então, agradecer a todos e que votaram nas chapas, não só nas pessoas que estão nas chapas, mas votaram nessa ideia, né?
Exato.
E antes que eu esqueça, eu quero agradecer a minha amiga Márcia, do interior de São Paulo, que ajudou demais na nossa campanha, que também faz parte do grupo de comunicação, que eu não falei o nome dela. Márcia, obrigado por
imagina,
tudo.
Imagina, estão no Brasil estão ajudando a nossa comunidade aqui.
Ajudaram,
que legal,
que
bonito.
Se engajaram, várias pessoas no Brasil ajudaram, se envolveram, torceram. Então, obrigado a todos pelo seu apoio.
Legal, valeu. E, Dolores, sua mensagem final.
Bom, então agora vamos arregaçar a manga e começar, né, Schuster? Começar tudo de novo. Vamos começar de onde paramos, né? Nós vamos continuar tudo que a gente já conseguiu até agora e esperamos realmente que a comunidade, que ela se envolva, como ela se envolveu nas eleições e torça, né, como ela torceu nas eleições e que realmente ela nos dê feedback. Porque é super importante o feedback da comunidade. É super importante para o nosso crescimento. Que a comunidade diga, ok, nós estamos aqui, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. E eu acho isso super importante. E, é claro, e todos vocês que nos apoiam sempre, que nos dão espaço, que a imprensa que nos apoia, que nos dão espaço, como você, ao pessoal que está sempre junto, a todos os sponsors que nos sponsoraram por todos esses anos. E estão sempre, mesmo as pessoas que não podem contribuir com alguma coisa, mas pelo menos elas dão um recadinho pra gente, tamo junto, tamo aqui, qualquer coisa, só falar. Então, até um oi de carinho, isso vale, isso nos faz crescer.
Perfeito.
Muito obrigada.
Perfeito. Mas mais uma coisinha, vocês esperavam uma eleição tão disputada como essa?
Eu acho que sim. Eu acho, pensando bem agora, eu acho que ia ser disputado, mas foi bom. Foi bom porque foi um aprendizado. Eu nunca imaginei que eu teria envolvido numa eleição dessa maneira, mas foi um aprendizado incrível, não trocaria por nada desse mundo e faria tudo de novo.
Que legal! E Dolores, o que você achou de participar dessa...
Muito bom. Assim, é claro que eu fico, o meu estômago fala comigo, peraí, né? Assim, não é vida ou morte, mas porque eu sou muito, né? Meu estômago fala. Mas eu acho que no final valeu tudo. E aquele acordar de madrugada e falar, poxa, o que é mesmo que eu preciso pensar? Sabe assim, tipo... Mas valeu tudo, porque depois que acaba aquele estresse, foi tão, tudo tão bom, sabe? Foi um resultado tão gostoso. E foi bom demais ver a carinha de todo mundo, sabe? E todo mundo feliz. Foi muito bom. Foi fantástico. Ótimo.
Carlos, você estava... imaginava que ia se meter numa eleição tão disputada?
Nem por um minuto. mas eu participei, dei as minhas ideias, os meus pitacos aqui e ali, e todo mundo no grupo muito receptivo, mantemos nossa integridade, nosso respeito a todos. Eu acho que foi bem legal isso, ver que está todo mundo na mesma página, né, como a gente fala aqui. Foi bem legal, mas eu tô tipo assim... aliviado que terminou.
E Zé Cabral, que participa de tantos grupos, você já tinha participado de uma eleição tão disputada como essa?
Olha, confesso que não, viu? Foi a primeira vez aqui, mas foi ótimo ver a democracia sendo exercida. Como nós falamos, foi bom ver o aumento do número de votos de eleitores. Mostra que a comunidade brasileira está se engajando mais, está se integrando. E, não, acho que no final é a democracia que vale. Ou seja, Todas as ideias na mesa, tivemos um debate, foi muito respeitoso, as pessoas se respeitaram naquele momento, expuseram suas ideias e os cidadãos que estão cá elegeram. Ou seja, é a democracia, a voz das pessoas a falar. Assim.
Perfeito. Então, essa é a Chapa 1 que venceu as eleições para a próxima gestão do Conselho de Cidadania de Toronto. Então, mais uma vez, formada, aqui temos 4 dos 15 membros: Arnon Melo, Camila Valente, Carlos Coimbra, Dolores Gontijo, Elias Santos, Ivonete Souza, José Cabral, Karina de Almeida, Leila Sandra Damião Fará, Leonardo Cossenza, Maria de Melo, Lúcia Escalco, Miriam Bensabar, Rodrigo Durigon e Rossana de Menezes. Obrigado a cada um de vocês por esse amor à comunidade, por essa vontade de fazer algo pelos brasileiros aqui que moram em Toronto, no Ontário, no Canadá. E obrigado a vocês que vieram aqui ao nosso programa. Obrigado, Zé Cabral, pela participação.
Obrigado a vocês, Schuster, pelo carinho, sempre pelo apoio. Um prazer sempre.
Valeu. Obrigado, Arnon, pela presença.
Obrigado você a todos que estão ouvindo a gente ao redor do mundo. Viva Chapa 1 e agora
Viva
o novo
Chapa
Conselhão.
Carlos Coimbra.
Obrigado, Schuster. É um pouco nervoso hoje, mas muito alegre de estar aqui.
Que ótimo. E Dolores Gontijo?
Schuster, é sempre um prazer estar com você e você nos apoia muito. Eu só tenho que agradecer.
Imagina.
E agradecer tudo, né? Assim, a disposição, o espaço, o sempre contar, sempre podermos contar contigo. E,
com certeza.
E vamos junto.
Vamos junto. Essa é a Chapa 1 vencedora. Esta é a entrevista da vitória da Chapa 1. Essa é a 100ª entrevista aqui no Noite da Team Brasil.
Viva Team Brasil!
Valeu, pessoal!
Parabéns, Schuster!
Obrigado! Vamos para os comentários.